Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações com a arroba do boi. A gente tem acompanhado aí que depois daquela disparada dos preços da arroba, os últimos dias aí foram de pressão dos frigoríficos na tentativa de emplacar preços menores aí pela arroba. A gente vai conversar agora com o Gustavo Rezende, lá da Agrifato, para entender com ele como é que está esse mercado nessa semana, nesse meio de semana. Afinal de contas, o ritmo parece que ainda continua mais devagar em função dessa tentativa de pressão aí sobre os preços promovida pelos frigoríficos. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A pressão continua, Gustavo, frigoríficos estão tentando ainda baixar as cotações?
Boa tarde, Alex. Obrigado pelo convite. E eu acredito que sim, né? O mercado físico, aí, o fluxo de negociações baixo ainda, frigoríficos oferecendo indicações cada vez menores pelo arroba do boi gordo. Hoje, negociações no físico entre R$200 e R$205, né, premiações aí, China chegam até R$210. Então, me parece que estamos agora em um momento muito interessante, porque vai mostrar para a gente se o físico vai respeitar esse suporte, né, esse valor psicológico importante de R$200 para arroba. E aí, se ele continuar com as negociações dentro desse patamar, mostra que o mercado encontrou um equilíbrio aí nessa janela de preço.
Mas a tentativa é de oferecer preços abaixo disso, né, Gustavo?
Exatamente. A tentativa, sim. É o frigorífico tentando aí 190, 195, mas não tivemos ainda registros de negócios nesses patamares, né? Furando aí os R$200 por arroba. O que é um bom sinal, que mostra que o produtor ainda deve estar resistente a entregar a sua boiada nesses valores menores. Né?
Mas quando o frigorífico chega com os R$200 ou um pouco mais que isso para o pecuarista, tem negócio?
Sim, alguma coisa sai. Em 200, 205, a liquidez do mercado, né, o fluxo de negociações é baixo. Tem frigoríficos fora de compra também, mas a gente registra alguma coisa nesse patamar, sim.
Tá. A ponto de alongar escalas, Gustavo?
O ritmo de negociação é baixo, mas as escalas se mostraram maiores essas últimas duas semanas.
Ah, é?
Semana passada houve um avanço. Possivelmente, o que a gente está interpretando disso, né? Houve uma retenção dessa oferta. Por quê? O mercado muito forte, né? Ali em novembro subiu muito, ó, todos os dias, né? Então eu vejo o pecuarista pensando, olha, o mercado está vendo ele subir todo dia, vou esperar, né? E vou tentar negociar em valores maiores. Esse mercado depois virou, o mercado aliviou, chegaram as chuvas também, então aquele restinho de animal que estava ainda no confinamento, cai o desempenho dele do coxo, né? Com as chuvas, e aí isso estimula a entregar mais esses animais. E aí houve esse alongamento das escalas nesse período, frigorífico sai de compra, e aí o mercado, a gente está vendo aí esses preços agora um pouco menores.
Muito bem, mas quando você fala que possivelmente está buscando o equilíbrio, é justamente pelo fato de ter parado essa pressão de oferta aí, né? Ter diminuído, pelo menos.
Eu vejo que o mercado está buscando esse equilíbrio porque ele teve um período de muita volatilidade, muita agitação, né? Então subiu muito forte, depois devolveu também rápido. E agora, orbitando esses patamares de R$200, me parece que ele pode encontrar equilíbrio por aí, isso precisa ser confirmado ainda. E também porque o atacado, né, o varejo também corrigiram seus valores, isso também mostra o mercado aí se acomodando, né? Buscando por uma relação mais saudável.
Muito bem. Agora, como é que estão os preços no atacado? Só para a gente ter uma ideia aí de comparação, enfim, e de ajudar a gente nas contas aqui, Gustavo.
Sim, claro. Alex, na minha opinião, olhar para o atacado é muito importante para entender realmente o momento que a gente está, né? O atacado e o varejo. As altas foram muito expressivas, mas esbarraram no consumo interno. Né? Quando a gente estava vendo aqueles valores em 220, R$230 para arroba, meados de novembro, o atacado estava conseguindo colocar aí uma carcaça casada ao redor de R$16 por quilo. O CPEA marcou a máxima real, né, um valor recorde, no final de novembro em R$16,46 por quilo. Agora, esses valores vêm se ajustando. Hoje está em R$14,50, ainda acima do que estava 30, 45 dias atrás, né? Mas eu vejo que o atacado vai continuar ainda mostrando valores menores. O CPEA e outras fontes devem continuar ajustando para baixo, revisando esses preços. Já há alguma negociação em R$13 por quilo, um pouquinho acima disso. Então, o atacado pagando menos pela carne é um fator aí que é um fator de pressão negativa também para o valor da roupa, né? Enquanto isso, o varejo subiu bastante, segue absorvendo ainda essas valorizações do mercado.
Esse preço no atacado, ele diminui o poder de compra do frigorífico, no final das contas, né?
Diminui, né? Porque enquanto ele consegue repassar isso, né, para a cadeia seguinte, isso dá um fôlego para ele pagar também mais caro na roupa. A partir do momento que esse escoamento trava e ele precisa diminuir, ele vai tentar também fazer uma pressão no começo, né, no valor da matéria-prima.
E você falou aí de 15, algo em torno de R$15 aí para o quilo no atacado, né? Agora, segundo o CPE, mas que pode recuar e que você já viu preços menores. Que preços, Gustavo?
Ao redor da carcaça casada, né? Já foi negociada na casa de R$13 por quilo, R$13,50, né? E o CPE, a última indicação é R$14,98, mas a gente faz uma média também com outras fontes, e aí é o R$14,50 que eu comentei antes.
Entendi. Então é uma perda considerável se você levar em conta aí um real, real e meio aí em média de perda pro quilo no atacado. Isso reverte sim no poder de compra dos frigoríficos. Mas enfim, estamos vendo a possibilidade de estar atingindo aí um ponto de equilíbrio perto dos R$200, é isso, Gustavo?
É difícil, né? A gente tem uma travar aqui, esse é o equilíbrio de mercado. O que a gente consegue falar é R$200 é um valor importante, é um valor psicológico, e se as negociações agora, no curto prazo, continuarem preservando aí preços acima disso, é um ponto positivo, né, para o mercado, que mostra que o físico, então, se caiu, mas até esse ponto, né, R$200 com uma resistência. Se aparecer negócio abaixo disso, já acende um sinal amarelo aí, né? Um alerta.
E a gente precisa ver como é que vai ser a relação entre oferta e demanda daqui para frente, né? Vamos entender a oferta, então. Como é que está a oferta nesse momento? E quando que efetivamente a gente vai ter a oferta em bom volume aí, Gustavo, na sua opinião?
Sim, a oferta ela é escassa, né? Não é nada muito confortável. Há uma diferença. Grandes frigoríficos ligeiramente mais confortáveis em algumas regiões, confinamentos próprios, né, ou aquele finalzinho do segundo giro. Confinamentos menores, casas bem mais importadas. Isso também indica que pode haver uma competição maior, né, e a gente pode ver um prazo um pouco mais, assim, ano que vem, talvez em janeiro, fevereiro, os animais de confinamento do coxo já vão não vão ser uma oferta confortável, ao mesmo tempo também não vai ter, possivelmente, animal de pasto, né? Já que as chuvas atrasaram um pouco, vamos acompanhar também como é que vai ser essa oferta dos animais de pasto, mas indica que ainda vai ter um espaço aí de uma oferta mais escassa. Então, o mercado caiu agora, ainda pode ficar fragilizado nesse momento por causa do atacado, mas essa oferta mais curta na virada do ano pode colocar o mercado tentando se recuperar. Mais ou menos esse cenário que a gente está desenhando agora.
Muito bem. Então, olhando agora a demanda, a gente viu que quando a carne começou a subir demais lá na ponta consumidora, lá na ponta final, o consumidor retraiu, saiu das compras, enfim, e foi o motivo da reclamação, principalmente do varejo, enfim, do atacado também, que o consumo não estava acontecendo. Temos um cenário diferente agora, Gustavo, em relação ao consumo interno? Ou ainda a carne segue cara aí?
Não, eu vejo que ainda o consumo interno um pouco assustado, né? Assim, com essas altas no varejo, o IBGE divulgou na semana passada uma alta média para carne bovina de 8%. Esse período do ano há repasses, mas esse ano foi um pouco mais expressivo. Agora, em dezembro, é possível que novos reajustes para cima continuem acontecendo, talvez uma intensidade menor do que foi em novembro. Então, a gente ainda deve ter um consumo interno ainda um pouco cauteloso com essa carne bovina um pouco mais cara, né, na prateleira do supermercado. Ao mesmo tempo, é um período também de festas que pode compensar um pouco, né, essas altas e não assustar tanto. De toda forma, eu vejo que o mercado interno, sim, ele colocou o teto no valor da arroba. Ele assustou, ficou, esfriou esse consumo.
Para voltar o consumo, tem que baixar um pouquinho mais o preço lá na ponta, afinal.
Eu acho que essa correção ela vai vir, né, para poder acomodar o mercado, mas talvez isso aconteça em janeiro.
Ah, é?
Então, assim, em janeiro.
Muito bem.
Janeiro, sazonalmente, é o período quando acontece.
Muito bem. Agora, e a demanda externa? China parece que pisou no freio também.
Sim, chegou essa informação para a gente, porque a carne subiu bastante, né, contagiou também os valores para exportação. O que a gente tem que lembrar é que no final de janeiro tem um ano novo chinês, então essa carne tem um consumo maior lá, então essa carne já foi comprada. Né? E é o que explica, na minha opinião, aqueles volumes recordes em outubro, com 170 mil toneladas, um volume também muito expressivo agora em novembro, no último mês, em 150 mil toneladas, era a China comprando essa carne para vender no ano novo chinês. Esse mês agora de dezembro, a gente deve vir com uma exportação um pouco menor com relação a novembro, né, o mês passado, mas ainda firme, tá? Uma média de 7 mil toneladas por dia é um número interessante. Mostra ainda o mercado externo tecido forte para 2020, a gente deve ver isso ainda pela China, pela Rússia, né? Mercado árabe também. Então, assim, agora esfriar um pouquinho, né? Mas para 2020 segue uma tendência ainda, uma visão de exportações em alta.
Muito bem. Então, só reforçando, as exportações em outubro bateram recorde de 180 mil toneladas, em novembro chegou na casa dos 150 mil e agora em dezembro a média diária, né, Gustavo, afinal de contas a gente ainda não tem a conclusão do mês, está em 7 mil toneladas, é isso?
7 mil toneladas, o que coloca para a gente exportações possivelmente num intervalo aí entre 140, talvez 145 mil toneladas, um pouquinho abaixo. Mas ainda é um número expressivo.
Bom, né? Para dezembro, né? 140 mil toneladas para dezembro seria muito legal, muito importante.
Exatamente, exatamente.
Muito bom. Meu caro, só para a gente encerrar, qual é a sua dica para o pecuarista que está nos ouvindo nesse momento? O que ele faz?
Olha, Alex, agora vamos acompanhar as negociações do físico. Agora pode ser o momento de ver se confirma uma recuperação um pouco mais para frente. Nesse momento, ainda o mercado ainda procurando um equilíbrio. A gente espera que ele passe ainda uma correção em janeiro, fevereiro. A gente espera que tenha uma oferta curta de animais. Se isso se confirmar, se o mercado se recuperar, aí sim a gente volta a pegar a nossa maleta de ferramentas, né, e buscar estratégia de comercialização.
Muito bem. Tá aí, então, Gustavo Rezende, da Agrifato, conversando com a gente, fazendo análise desse mercado do boi. Obrigado por enquanto, Gustavo, volte sempre.
Muito obrigado, Alex. Obrigado, boa semana.
Para você também, um abraço. Tá aí, então, Gustavo Rezende, da Agrifato, analisando o mercado. A gente confere agora os preços. Mercado futuro lá na B3 está trabalhando da seguinte forma. Dezembro, R$200,60, uma queda de 0,2%. Janeiro, caindo mais 1,06%, a R$196,90. Fevereiro, R$195,60, uma queda de 0,99%. E o março de 2020, R$196, recuo de 0,51%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou o dia de ontem a R$208,95, praticamente estável, uma ligeira alta de 0,02%. São os números do mercado do boi, a gente fica aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.